As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Ainda não há certezas em torno do paradeiro de Artyom Sinenko, cidadão ucraniano que está desaparecido de Tomar desde o dia 18 de outubro. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, fez este ponto de situação à ERTE, adiantando que tenha chegado alguns contactos sobre eventuais avistamentos do desaparecido, mas que depois não se confirmam na prática. Recorde-se que está em causa um homem de 46 anos, refugiado da guerra na Ucrânia, que chegou a Tomar-se há cerca de duas semanas. Tem mulher e filho, também na cidade do Nabão. Quem tiver informações que entenda como úteis para se poder chegar ao seu paradeiro, pode transmiti-las à Polícia de Segurança Pública, 249-413-900 ou à Guarda Nacional Republicana, 249-320-060. Teve início a campanha de administração da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e a vacinação contra a gripe sazonal aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo, entidade que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. Em publicação na rede social Facebook, o CHMT refere que este processo decorrerá de forma faseada nas três unidades e prolongar-se-á até ao próximo dia 28 de outubro, a altura em que se prevê que esteja concluído. Para o efeito, foi criado um espaço dedicado à vacinação da Covid-19 e gripe sazonal nas três unidades hospitalares do CHMT. Este processo vacinal começou por realizar-se na unidade de Tomar, adianta o mesmo texto. Recorde-se que há pelo menos de duas semanas a Organização Mundial de Saúde advertiu que a infecção da gripe influenza atingiu patamares mais altos do que no auge da pandemia. No que diz respeito à Covid-19, as novas vacinas que estão a ser administradas aos profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo já estão adaptadas às linhagens BA4 e BA5 da variante Omicron, que são responsáveis por grande parte das infecções registadas no país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ao contrário do que seria expectável, o Governo não deverá auxiliar economicamente o município de Ourém no processo preparatório da visita do Papa Francisco a Fátima, em agosto de 2023. Por ocasião da última presença do Sumo Pontífice na Cova de Iria, recorde-se, houve o apoio a rondar 1 milhão de euros, verba essa encaminhada para a requalificação de acessos e estruturas. Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, já tinha mostrado a sua confiança em torno de idêntico auxílio, que afinal não se confirma. O próprio autarca deu conta deste cenário, advertindo que fica em causa a imagem de Fátima, mas também do próprio país.
Em 2017, o executivo socialista de então teve uma comparticipação financeira do Estado de cerca de 1 milhão de euros para arranjar requalificar algumas vias dentro da cidade de Fátima. Agora, pensei eu, e ainda por cima, sabendo-se, ou pelo menos é a mensagem que passa, que há um excedente orçamental a nível do Governo, a nível das contas do Estado Central, que poderia haver também aqui algum tipo de ajuda para este tipo de intervenções que são fundamentais não só para Fátima, mas para a imagem do país, porque vão ser milhões de pessoas que vão vir a Fátima e que, infelizmente, vão se deparar com as entradas de Fátima num estado que nós não gostaríamos que já estivesse. Se tivéssemos algum tipo de apoio, se calhar seria mais fácil. O Governo entendeu não o fazer, lamento. Espero sinceramente que não seja porque a cor do Executivo da Câmara Municipal seja diferente da cor do Governo. Acredito que isso não aconteça, mas lamento sinceramente que isso tenha acontecido. A este propósito também dizer que decorreu uma reunião de uma forma paralela em Fátima, a propósito das Jornadas Mundiais da Juventude, onde esteve presente inclusivamente o Sr. Presidente da Assembleia da República. Não sei quem promoveu a reunião, acho que esteve presente também um colega meu de outro concelho, e a Câmara de Ourém nem sequer foi contactada para poder estar presente no mesmo. E, portanto, tenho também aqui lamentar, dizendo que, como disse, não sei quem promoveu o encontro, soube de uma forma casual que ocorreu esse encontro, essa reunião sobre as Jornadas Mundiais da Juventude em Fátima, que irão decorrer em Lisboa durante o próximo ano, mas esta reunião ocorreu em Fátima.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, aqui com lamentos face à inexistência de apoio financeiro do Governo perante a visita do Papa Francisco a Fátima, precisamente em 2023.
Rádio Air, informação.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, recebeu a ERT no seu gabinete, nos passos do Conselho, para uma conversa que teve como mote a realização do balanço do primeiro ano deste mandato autárquico, num registro onde a atualidade do Conselho e da Região estiveram em cima da mesa. Para início, registro para uma análise sobre o eventual impacto nas decisões tomadas face a este ser o último mandato da Presidência de Jorge Faria. O autarca não escondeu que há uma maior maturidade, aliada à maior experiência, assegurando que o controlo da boa saúde financeira fará parte das suas prioridades até final de funções.
Há aqui, sobretudo, uma dimensão que é maior maturidade do conhecimento dos dossiers, maior experiência e as abordagens naturalmente serão influenciadas por o caminho decorrido até aqui. Eu e a minha equipa continuamos a trabalhar focados no interesse da cidade, até ao último dia em que estivermos aqui a desempenhar as nossas funções. Mas as nossas intervenções são sobretudo influenciadas, o nosso planeamento das ações, pelo aquilo que é já o nosso conhecimento, que é maior hoje do que era há 9 anos.
Lembro-me das primeiras vezes que falámos, na altura quando entrou para a presidência da Câmara do Entroncamento, havia aqui uma clara preocupação de fazer do município do Entroncamento uma Câmara, um Conselho com as contas equilibradas. Tem sido um trajeto ganho, os números dizem isso. Para este último mandato, ainda mantém esse foco na estabilidade financeira ou já será possível arriscar, entre aspas, um bocadinho mais?
Repara, o foco que pusemos na questão financeira não foi só uma questão de opção. Era uma questão, digamos, de sobrevivência e era uma questão de necessidade para podermos desenvolver os nossos compromissos que assumimos com os cidadãos. Essa preocupação de uma gestão financeira rigorosa, ela estará sempre presente. E, obviamente, vamos continuar a trajetória, por exemplo, da redução da dívida, que por vezes já não tem que ser com a intensidade como foi nos primeiros anos, mas é sempre importante para situar, nomeadamente esse indicador, a níveis que sejam mais ajustáveis para quem vier a seguir. Mas, obviamente, não esconde, felizmente, hoje temos outras folgas completamente diferentes.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, aqui em entrevista à ERT. O aviso é da Câmara de Torres Novas. Atenção à suspensão no abastecimento de água nesta terça-feira, precisamente nas localidades de Moreiras Grandes, Moreiras Pequenas, Fungal Vaz, Assentis, Pena, Casal da Pena, Deselga de Baixo e de Cima e ainda Charruada. Estes transtornos devem centrar-se das 8h30 às 12h. Estão em causa trabalhos no reservatório de Moreiras Grandes. A empresa Águas do Ribatejo sugere aos consumidores que providenciem reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento, alertando ainda que não é aconselhável o consumo e a utilização de água imediatamente após a reposição do abastecimento. Só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento quando a água se apresentar transparente.
Rádio F, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais de Sardual assinalaram 69 anos de existência numa sessão que decorreu no Centro Cultural Gil Vicente e que mereceu a presença de dezenas de pessoas. Apesar do mau tempo que se fez sentir, os operacionais perfilaram-se no exterior, aos olhos da população, saudados pelos comandantes presentes e ainda por Miguel Borges, Presidente da Câmara de Sardual. Nuno Morgado, comandante dos bombeiros de Sardual, abriu a sessão solene e dirigiu as primeiras palavras aos operacionais do quadro ativo, louvando o empenho em prol dos sardualenses.
Em ocasiões anteriores, referi que a minha preocupação e dos restantes elementos de comando seria o dignificar do bom nome e história dos bombeiros municipais do Sardual, procurando sempre a melhoria contínua da capacidade e eficiência do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros deveria continuar a ser reconhecido pelas estruturas nacionais, distritais e municipais como sendo um elo fundamental nas missões de proteção e socorro. Mais um ano envolvido, aqui refiro mais um conjunto de anos envolvidos, e não tenho dúvidas de que o continuamos a ser. No entanto, a atividade do Corpo de Bombeiros não se faz apenas da intervenção em incêndios rurais. Como tal, temos desenvolvido todo um conjunto de ações, de socorro ou não, procurando preparar, proteger, socorrer ou salvaguardar a população e os seus bens. Mais uma vez, e tal como tenho vindo a referir em anos transatos, por forma a garantir uma intervenção segura e eficiente em qualquer tipologia de ocorrências, somos obrigados a estar dotados de infraestruturas, equipamentos, veículos e, não menos importante, recursos humanos capacitados e formados para intervir. Ao nível de recursos humanos, recordo que este Corpo de Bombeiros é de tipologia mista, sendo ele composto por bombeiros profissionais e bombeiros voluntários, o que, a nosso ver, continua a ser a mais adequada organização para um território com estas características. Seja qual for a carreira destes bombeiros, importa dignificar os mesmos, assim como a atividade que todos eles desenvolvem. Devemos criar condições para que esta atividade seja apelativa e digna, promovendo a manutenção ou, se possível, o aumento do efetivo operacional, tanto a nível de profissionais como de elementos não profissionais.
Um dos momentos da sessão centrou-se na homenagem que foi prestada pela Liga dos Bombeiros Portugueses a Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual. A entidade atribuiu o crachá de cidadania e mérito no momento que apanhou de surpresa o próprio autarca. A emoção ficou bem patente na sua intervenção. Miguel Borges fez questão de reforçar que a proteção civil será sempre uma prioridade.
Nós temos um país que não olha, também em termos de proteção civil, não olha para a proteção civil, não olha para os bombeiros de igual modo. Nós, orgulhosamente, fazemos parte dos 25 municípios que temos bombeiros no âmbito da administração local. Mas não é porque sejamos melhores. Não, somos diferentes. Agora, o que acontece é que há injustiças enormes e que era importante que essas injustiças não existissem. Injustiças passam também, eu sou muito crítico, por exemplo, com os meus colegas presidentes de Câmara. Há presidentes de Câmara que, infelizmente, ainda não perceberam que são os responsáveis máximos da proteção civil. Ainda não perceberam que têm que ser eles os primeiros responsáveis no financiamento daquilo que é os corpos de bombeiros municipais. São eles. E não esperar que alguém lhes dê o financiamento. Eu ainda ontem ouvi na rádio uma notícia surpreendente. Município X financia corpos de bombeiros com valor Y. Eu deixei-me rir. Só permitimos que a nossa proteção civil assim seja. Permitimos que a nossa proteção civil esteja assente não daquilo que é e que deve ser os nossos impostos, o dinheiro que vem dos nossos impostos, que deve ser investido, deve ser dedicado uma boa parte à proteção civil. Bombeiros, profissionais, bombeiros da administração local ou outros. O modelo que eu defendo é que todos fazem falta e todas as tipologias devem existir. Agora deve haver um financiamento para o território, entenda-se conselho, de acordo com a tipologia e grau de risco.
Bombeiros de Sardoual, aqui na celebração dos 69 anos de existência.
Rádio Air, informação.
O Samora Correia é o novo líder da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, num trajeto digno de todos os elogios e que assenta na invencibilidade de uma equipa que em jornadas seguidas ganhou a candidatos como União do Tomar e Fazendense e agora derrotou o Oriense, algo que ainda ninguém tinha feito. Já o União do Tomar perdeu em Alcanena por 3-2 e caiu do primeiro para o quarto posto. Vamos então aos resultados. Sexta jornada, Alcananense 3, União do Tomar 2, Benavente 2, Entroncamento Atlético Clube 2, Fátima 0, Amiense 2, Águias de Alpiarça 1, Fazendense 2, Samora Correia 2, Oriense 1, Torres Novas 1, Mação 5, Cartacho 3, Salvaterrense 0 e Abrantes e Benfica 1, Ferreira do Zezer 0. A frente, Samora Correia, 14 pontos, segundos Fazendense e Amiense com 13, quarto União do Tomar com 12, quinto Oriense com 11, 6º, Alcanenense e Ferreira do Zêzere, com 10. 8º, Águias de Alpiarça, com 9. 9º, Abrantes e Benfica, Cartaxo e Salvaterrense, todos eles 7 pontos. 12º, Mação, com 6. 13º, o Entroncamento Atlético e o Benavente, têm 5 pontos. 15º, Fátima, com 4. 16º e último, o Torres Novas, com 3 pontos. Marco Marques, treinador do União do Tomar, não escondeu o desalento pela derrota da sua equipa em Alcanena, referindo mesmo que o adversário quis mais.
Como é que explico? Explico que o Alcanena correu mais do que nós, teve mais atitude do que nós, quando nós estamos a ganhar 2-0, estamos a ganhar 1-0, sofremos o golo do empate, aos 45 minutos, com uma altura muito má para sofrer golo. Viemos no intervalo, viemos bem, fizemos o segundo golo, e eu disse aos jogadores, não baixar linhas, manter as linhas subidas, continuar com a mesma atitude. O Alcanena quis mais que nós, correu mais que nós, enfim, é claro, parabéns ao Alcanena, por ter sido mais feliz do que nós.
Diz uma coisa, Marco, aquele terceiro golo, uma má abordagem no momento defensivo, é realmente um golo que custa a digerir, um bocadinho frustrante também, depois do jogo que a equipa do União do Tomar estava a fazer.
Eu penso que essencialmente, eu estava a dizer ali, falar ali há pouco com o Carlos, depois de 20 minutos, os melhores 20 minutos que nós fizemos, até hoje, desde que estamos em competição. Agora, erros defensivos é que eles não se podem cometer, não foi só o terceiro, foi o segundo e o primeiro, porque nunca na vida podemos sofrer um gol aos 45 minutos e a gente a avisar, que estava na hora, e depois é o facilitismo, cria-se ali muito facilitismo, infelizmente não conseguimos controlar o jogo quando o devíamos ter controlado. É aquilo que eu disse, vale o que vale, parabéns para o Alcanena.
Marco Marques, treinador do União do Tomar, a equipa nabatina, sofreu a segunda derrota consecutiva fora de casa, então nesta primeira distrital, caiu do primeiro para o quarto posto. Está na hora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
A Diocese de Santarém, que é a nossa diocese, através do seu bispo, todos os anos, lança um objetivo principal através de matemática, em que o tema para este ano pastoral, que está a dar os primeiros passos, evangelizar pelo cuidado. Tão atual é este tema, nos dias que correm diante da tempestade da pandemia, da tempestade desta guerra que não tem fim, da tempestade social em que temos irmãos e irmãs a viver grandes dificuldades e grandes fragilidades. Evangelizar pelo cuidado é um desafio dos dias de hoje. No centro da fé bíblica há o amor de Deus, o seu cuidado concreto por cada pessoa, o seu desejo de salvação que abraça toda a humanidade e a criação inteira, que atinge o clímax da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para nós, evangelizar com cuidado é colocar o nosso olhar em Jesus, a Ele a nossa referência, o nosso modelo, e que nos interpela. Em primeiro lugar, evangelizar pelo cuidado é ter o cuidado com cada homem e cada mulher com a sua dignidade. E dentro de cada homem e cada mulher, somos chamados a cuidar dos mais frágeis, dos mais débeis, dos dias de hoje. Cuidado tem outra palavra associada, proximidade. Cuidado significa estar próximo, estar perto, estar atento, ser sensível e não indiferente. Evangelizar pelo cuidado combate com a indiferença, que tantas vezes acontece nos dias de hoje diante dos mais frágeis, dos mais pobres, daqueles que não têm quem cuide deles. Por isso, evangelizar pelo cuidado é caminharmos juntos, como comunidade, com uma só missão, ir ao encontro, ir aos corações de cada um. E por isso, a dinâmica sinodal é hoje também a dinâmica de evangelizar pelo cuidado. É a dinâmica do nós, é a da dinâmica de todos. Juntos, formamos uma comunidade, formamos uma equipa que cultiva a cultura do cuidado, a cultura da esperança. A cultura do cuidado é a cultura pela paz. E por isso somos desafiados durante este ano a rezar pela paz, pela paz na Ucrânia, que é um terror esta guerra, mas todas as guerras no mundo inteiro. A rezarmos e a termos cuidado pelas famílias de hoje, que muitas vezes falta a paz, os corações divididos ou fragilizados, com tantos problemas e dificuldades, ir ao encontro das famílias a evangelizar pelo cuidado. Mas hoje, de forma especial, pelos jovens. Quando estamos neste itinerário para a Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023, e somos convidados a evangelizar pelo cuidado e ir ao encontro dos nossos jovens, dos jovens de hoje. Os jovens são a Igreja de hoje. Os jovens são a sociedade de hoje. Evangelizar pelo cuidado, irmos ao encontro dos mais frágeis, irmos ao encontro dos jovens e a rezarmos pela paz. Que evangelizar pelo cuidado esteja no centro das nossas vidas.
Padre Rui Trezo, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.